Bom dia a cada uma e a cada um dos presentes. Eu quero, já de saída, declarar aberta a 59ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 27/2014, para instruir a sugestão número 8/2014, vinda da população, que trata da regulamentação do uso recreativo, medicinal ou industrial da maconha, impactos no judiciário e no sistema penal. Esta audiência será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-cidadania, link bit.ly/audiência-interativa e do Alô Senado através do número 0800-6122-11. Nós temos hoje um número grande de convidados, o que me preocupa, porque essa comissão terá às 15h uma outra sessão muito importante e a outra terminou quase 15h, mas é preciso dar tempo para que eu próprio, o senador Fleury, que vai estar aqui na sessão, estejamos prontos. Então, nós vamos ter que ter um prazo para terminar essa audiência de hoje, entre 12h30, no máximo, 13h. Eu quero chamar Guilherme Zunina Schelbit, que é procurador da República, Carlos Maroja, que é juiz de Direito, João Batista Damasceno, juiz da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, Roberto Luiz Corcioli Filho, conselheiro da Associação de Juízes para a Democracia, João Marcos Buck, juiz de Direito, Débora Maria da Silva, coordenadora do Movimento Mães de Maio, Fábio Gomes de Matos Souza, que é psiquiatra. Eu quero, antes de voltar a lembrar a razão de estarmos aqui, de quem foi a iniciativa de estarmos aqui, porque eu estou aqui, não outro senador, eu quero dizer que esta audiência dá sequência aos debates e sugestão apresentada por 20 mil pessoas que apoiaram a iniciativa do senhor cientista da Fiocruz, André Kipper, para que seja debatida a regulamentação do uso medicinal recreativo e industrial da maconha. Volto a dizer que no início da tarde teremos uma audiência pelo Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Por isso, e para manter o espírito democrático da participação livre nesta comissão, como relator eu poderia simplesmente escrever o relatório em casa, ou poderia consultar cientistas, líderes religiosos, filósofos, mães de crianças com problemas e fazer o meu relatório. Eu optei pelo esforço muito mais difícil. Essa deve ser a quinta audiência. Cada audiência dessa toma um tempo enorme, uma energia enorme, uma atenção enorme e uma divulgação nem sempre como deveria ser e corresponderia à verdade. Inclusive sobre a minha posição em respeito ao assunto, que tem sido muito manipulada. Mesmo assim, eu não vou parar de fazer as audiências, porque elas têm um papel não só de me ilustrar, de me ajudar a tomar uma posição, que eu não tenho essa posição ainda, por mais que digam que eu já tomei, e também porque é importante debater esse assunto. A opinião pública precisa saber que existe um problema no Brasil chamado consumo e dependência de droga, e um tráfico ao redor disso. E esses debates, a meu ver, têm servido para divulgar essa preocupação. Mas, como eu dizia, por isso, para manter o espírito democrático, levando em conta duas audiências, hoje ouviremos todos os convidados que aceitaram o convite, que é a questão, a partir dos impactos sobre o judiciário, sistema penal, mas qualquer outro assunto relacionado ao tema. Cada pessoa da mesa terá 10 minutos, com tolerância de mais 5. Dessa vez, eu vou ter que ser um pouco mais rígido nesse assunto do que fui das outras vezes. Após a manifestação integrante, será considerada a palavra por 5 minutos cada. Também vou ter que ser mais rígido. e vou tentar distribuir entre as posições favoráveis ou contrárias, que da outra vez a gente nem sempre consegue isso. Vamos, três representantes de uma posição, depois da outra. Assim, solicito que haja entendimento entre as posições e que escolham seus representantes, sugerindo que não se repitam os que já falaram em audiências anteriores, alguns já falaram nas quatro vezes anteriores, e nem se manifestem pessoas que são candidatos em eleições de outubro, porque recebemos reclamações de que estávamos usando as audiências para promoção ilegal de candidatos, uma vez que a lei eleitoral é muito rígida no uso dos meios de comunicação. Então, isso é para não configurar o uso irregular dos meios de comunicação. Após a manifestação de plenário, os parceiros da mesa voltarão a se manifestar em suas considerações finais por mais 5 minutos. Eu quero usar 5 minutos para repetir o que eu tenho dito. Essas audiências não foram originadas por nenhum senador. Essas audiências foram originadas por um abaixo-assinado de mais de 20 mil assinaturas, que, como o regulamento determina, devem ser ouvidas essas pessoas que pedem para que um assunto seja debatido. Não é o primeiro. Ficha Limpa nasceu assim. Outros projetos nasceram assim. Chegou aqui e a porta de entrada é essa Comissão de Direitos Humanos. A presidenta, Ana Senadora Rita, me indicou para seu relator, sem me consultar. Eu soube pela mídia eletrônica, pelo Twitter ou pelo Facebook, alguém me parabenizando pelo assunto, eu não sabia de que se tratava. Entrei nisso sem procurar, sinceramente, sem querer entrar nisso, porque eu tenho muitas outras atividades, mas muitas. Só que seria uma covardia eu, diante de um problema como esse que o mundo assiste, que o Brasil enfrenta, eu dizer, não quero, senadora. Além de que eu sou obsessionado pela educação. E a droga é um problema sério na educação. E é um problema sério da educação. E é um problema para a educação. É da educação. Porque hoje nossos jovens estão tendo acesso a drogas dentro das escolas e rodeados pela violência do tráfico. Ignorar isso é um crime contra a humanidade. Eu não vou cometer esse crime por omissão. Além disso, como foi dito aqui por um dos convidados, nós temos a saída de impedir que a droga chegue aos jovens pela polícia, ou impedir que a droga chegue aos jovens pela polícia, ou impedir que os jovens cheguem à droga pela educação. Ou seja, qualquer que seja a solução para o problema da droga vai passar pela educação. E qualquer que seja a maneira de melhorar a educação, vai passar pelo impedimento da droga nas escolas e na nossa juventude. Eu não tinha direito de recusar, mesmo sabendo que ia enfrentar tanta violência como tem sido, manipulação de informações. Aliás, devo dizer que, para minha surpresa, as violências e manipulações de informação têm sido mais pelos que são contra essas audiências do que pelos que são a favor das audiências e até mesmo da regulamentação. Mas eu não vou suspender no meio, vou continuar, já suspendi diversas viagens, não sou candidato, mas tenho um papel no processo político brasileiro, suspendi para estar aqui e vou continuar. E quando eu estiver satisfeito, eu sentarei e farei o meu relatório. E fiquem certos que vou fazer com a mesma ousadia como eu aceitei fazer isso aqui. E com a mesma responsabilidade também. Não vou titubear por causa de pressões, de manipulações e de gestos antidemocráticos, como inclusive de querer prender um jovem aqui. Aqui eu quero insistir a vocês. Vocês têm liberdade de opinião. Não vai ter liberdade de outras coisas. Não vai ter liberdade de praticar atos. Mas de opinião tem. Se alguém quiser prender aqui, como tentaram duas audiências atrás, vão ter que prender a mim também. Opinião livre aqui dentro. Crime é de prática. Aí se vejam com a polícia. Mas de opinião, não. estou aqui para zelar por essa liberdade. Senão, a gente não chega ao resultado certo que a opinião brasileira precisa, que milhões de mães, pais, irmãos e jovens precisam da nossa lucidez. Palavra que muitos não estão querendo usar. Esse assunto exige lucidez. E eu vou tentar ter a minha, mas para isso preciso do apoio de vocês, da lucidez de cada um de vocês. Bem, com menos de que os 5 minutos, eu vou passar a palavra...
Questão de ordem, senador, por favor, pela inscrição, porque eu vim da Bahia, cheguei aqui 8h15.
Se eu não me engano, o senhor é candidato.
Eu quero que o senhor me explique...
Se o senhor é candidato...
O senhor pode deixar eu pedir?
Não, não, agora não.
Não vai deixar?
Agora não.
O senhor
não.
Vai caçar meu direito não, de falar que hoje
não,
é isso?
Agora não.
Eu quero saber se o senhor vai caçar meu direito
eu
de
não vou
da palavra.
Caçar seu direito, mas agora eu sou o presidente e vou falar para
explicar. O senhor acabou de dizer que não vai permitir inscrição?
Não vou caçar, não disse isso.
A inscrição
isso.
Está liberada ou não
está? O senhor
está
manipulando, não
estou.
Disse que ia... Está
eu
manipulando.
Eu escutei o senhor falando.
Não falei inscrição.
Não deixará
vamos
falar.
Vamos passar aqui. A fita aqui para ver se tem a palavra proibir inscrição. O senhor está manipulando.
O senhor tá querendo caçar minha inscrição? Eu
não
estou lhe perguntando, senador. Eu vim da Bahia,
já
um
respondi.
Estou no Senado da República,
não
audiência
estou.
Pública.
O senhor vem aqui para
perturbar,
querendo ganhar voto com isso.
Não, eu estou querendo
o senhor vem aqui
questionar
perturbar.
O senhor, que o senhor é parcial, o senhor defende a legalização da maconha,
e o senhor é
parcial,
mentiroso.
O senhor conduz
e está aqui querendo voto.
E querendo agora caçar a palavra de cidadão que
não.
Vem aqui para falar. Quantos estão aqui?
Não.
Chegaram cedo.
Não pela, vou caçar
então,
pela ordem,
está
presidente.
Liberada a inscrição?
Não.
Pela ordem,
eu vou...
presidente.
Eu estou inscrito ou não estou, senador?
Ainda
pela
eu
ordem,
vou falar primeiro.
Não, o senhor falou agora há pouco disso.
Eu vou falar primeiro.
Presidente Cristóvão Borges, pela ordem, por favor.
Não, não, um minuto. Também não, senador.
Eu exijo.
Também
isso,
não. Não vou caçar e não
isso
manipule.
Isso é uma democracia, senador. Não estamos na ditadura. Aqui é democracia, senador.
Você acha que isso
exijo.
É democracia? Digam vocês aí.
É
democracia.
O que ele está dizendo?
Democracia.
O que ele está dizendo? Democracia. Eu estou querendo... Eu sou o presidente. Vou explicar.
Você não é ditador. É o
ele
presidente.
Não deixa.
É um senador eleito pelo povo.
O ditador...
Eu tenho direito como senhor.
O ditador está sendo o senhor.
Então fale.
Porque
eu vou falar ou não vou falar
tá
aqui?
Está impedindo até o presidente falar.
Então fale.
O senhor vai pedir a inscrição... Mas, sendo candidato...
Sou candidato, sim.
Muito bem.
Sou candidato, pode estar aqui se quiser. Estou
falando.
Por que não?
Sendo candidato...
Eu pediria... Companheiro, eu pediria, vosso silêncio. Eu pediria...
Eu quero informar a vocês.
Eu pediria a vosso silêncio... Nosso companheiro que está falando aqui, que respeitasse o presidente dessa sessão, que ele tem conduzido, como falou, desde o início, certo? E não é levantando a voz e falando mais alto que se vai ganhar aqui. Então, eu peço ao senhor que respeite a essa casa. O presidente Cristóvão Buarque é um símbolo da educação nesse país. E não é com voz alta... nem tentando com demagogia aqui dentro, que o senhor vai ganhar. Nós vamos ganhar no debate, se for o caso. Ganhará... Não.
Você quer me pedir debater também aqui?
Espera um pouquinho. Primeiro eu estou com a palavra, o senhor respeita. Porque, não, não. Não vou te responder, porque eu estou com a palavra. A hora que o senhor tiver... O senhor vai me respeitar, o senhor vai ficar quieto, me respeitar, eu falar, depois eu o ouço. Certo? Senhor vai, eu quero pedir a Vossa Excelência, ao senhor, que respeite o presidente dessa sessão, dessa comissão. Certo?
Me responda a minha pergunta agora. O senhor vai caçar meu direito de falar aqui também? Dessa...
Não vou caçar o direito de Vossa Excelência falar, mas o senhor espera ele terminar, ele falar, tá certo? E aí o senhor tem os 5 minutos que ele irá dirá. Espera aí, eu não vou voltar a falar com o senhor, que o senhor é muito baixo. Me desculpa.
O senhor vai ter que me ouvir também, é isso. O senhor também é um senador. Foi eleito pelo povo.
Eu quero dizer a vocês que existe regulamento aqui. Pelo regulamento, só teria direito a falar os senadores presentes. Só, mesmo audiência pública, só os senadores presentes e os convidados. Eles estão aqui para falar para que os senadores que vão votar um parecer sejam instruídos. Minha liberalidade lhe permitiu falar 5 vezes.
Quatro.
Todas. Quinta é essa. Todas. Minha liberalidade, deputado. Não foi a democracia, não. A democracia é respeitar o regulamento. Depois dos senadores, quem tem o direito são os autores do pedido, que nem tenha falado. Então, é minha liberalidade. Pelo regulamento, o senhor só tem direito de usar a palavra se eu quiser. Isso é democracia, mesmo que o senhor não entenda. Agora, além disso, eu sei que o senhor está aqui querendo ganhar voto, usando a TV Senado, e que isso não é decente. Por isso, o senhor só vai ter a palavra se depois que muitos falarem que nunca falaram ainda, e ainda houver tempo. Mesmo assim, o senhor vai ter que se prestar conta na lei eleitoral. Mas isso é um problema seu. Então, o senhor pode escrever, mas só vai falar depois que todos que não falaram ainda em nenhuma audiência anterior, falar. E se o senhor continuar com essa maneira abusiva, agressiva, mal educada, eu encerro a sessão. Eu vou passar a palavra ao procurador Guilherme Zanina Shelby.
Bom dia a todos. O que me traz a esta casa são os mais de 20 anos de atuação em defesa da infância contra os abusos, a exploração sexual e a pedofilia. Como promotor de justiça da infância em Brasília, atuei intensamente em casos de violência praticada ou sofrida por crianças e adolescentes. E mesmo após assumir as funções de procurador da República, em 1995, permaneci em atividades de treinamento e formação dos profissionais da educação, segurança e assistência social. O objeto central da minha exposição será a análise das repercussões na infância e adolescência da regulamentação da maconha. Antes de adentrar ao tema específico, porém, eu gostaria de contextualizar o cenário geral em que se encontra esta batalha, o que eu chamo batalha pela regulamentação da maconha. A história nos revela que guerras são compostas de muitas etapas. Lutar a batalha sem a visão geral da guerra é suicídio. É essencial ter a visão do todo para saber discernir o momento e local de agir com a maior eficácia. Nos anos 60, o comunismo enfrentou uma crise. Os trabalhadores, especialmente europeus, não estavam mais dispostos à luta revolucionária, por haver alcançado condições econômicas e sociais satisfatórias. Eles não eram mais expostos a tomar o poder político pelas armas. Na expressão de um filósofo comunista, abre aspas, os trabalhadores se aburguesaram. No Brasil, vivemos isto hoje de forma muito intensa, não sendo surpresa que as manifestações recentes de ideólogos marxistas que proclamaram odiar a classe média. Esse mesmo desencanto afligiu os marxistas há 50 anos na Europa. Houve um desencanto profundo com a viabilidade da causa operária, como até então vinha sendo priorizada, ou seja, a conquista do poder pela revolução. Concluíram, então, que era preciso mudar a estratégia da revolução e levantar uma nova classe revolucionária. Elegeram as minorias e os discriminados da sociedade, desempregados, prostitutas, presidiários, dependentes de droga, gays, entre outros. Causas sociais justas tornaram-se pretexto e as pessoas discriminadas, massa de manobra para a luta revolucionária. É preciso considerar que, de fato, há discriminação e preconceito na sociedade contra todas essas pessoas e classes que eu citei. Todavia, os movimentos sociais extremistas, partidos políticos, inclusive, se aproveitam desta pauta legítima de justiça social para propósitos obscuros. Eles não desejam apaziguar conflitos na sociedade, de forma alguma. Pelo contrário, sua lógica é a conquista do poder para a conquista do poder. Sua lógica para a conquista do poder é criar mais antagonismos e conflitos. A lógica perversa sempre é aguçar a divisão na sociedade. Dois grupos devem se opor sempre, um opressor e um oprimido. Na pedagogia, desenvolve teorias para a libertação dos alunos da repressão dos professores. No âmbito social, estimula o antagonismo de negros contra brancos, mulheres contra homens, filhos contra pais, empregados contra patrões, pessoas humildes contra a elite. A desobediência e o descumprimento da lei é estimulado como luta política. Nesta leitura marxista, os direitos humanos são transformados em direito da minoria contra a maioria. O pretexto é a defesa dos discriminados e injustiçados, o que é justo, mas, na verdade, pretende a conquista do poder político por meio da destruição dos valores da cultura da maioria.